11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Foi dado o pontapé inicial e está na área o 11 minutos. E já vamos à escalação de hoje. Na arbitragem, o palmeirense Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha, mais uma vez.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Bom, Mendanha já está comemorando o retorno do Palmeiras para a Série A no ano que vem. E vamos explicar. O árbitro é palmeirense, mas veste a camisa do 11 Minutos Futebol Clube. No meio-campo, responsável pela cadência do jogo, vinhetas, gravações, qualidades do som, há também palmeirense Isaura Oliveira. Muito bom dia, Isaura, mais uma vez. E completando o nosso scratch, vamos hoje ao atacante isolado. Hoje só tem um atacante. Nosso time hoje está jogando na retranca. Outro palmeirense, Vladimir Espinosa. Vladimir, não é possível. Três palmeirenses. Vamos mudar o nome do quadro para 11 Minutos Verde.
Pois é, eu não sabia disso não. Boa notícia. Mas não adiantou nada. Perdemos do mesmo jeito. Né?
Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse jogo e sobre a superlotação. Atenção aí para você que está em Natal, no estádio Frasqueirão. Episódio lamentável em Natal, nesse final de semana, na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, temos aí muito palmeirense em campo e vamos então aí a 11 minutos para falar da Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, faltam 248 dias para a bola começar a rolar nos gramados dos 12 estádios do Mundial. E enquanto alguns estádios da Copa estão prontos e outros estão quase lá, a situação financeira dos clubes brasileiros de futebol tem um longo caminho para ser resolvida. Na semana passada, o Senado aprovou uma medida provisória que abre os prazos para que os clubes façam a adesão à Time Mania, que é loteria administrada pela Caixa Econômica Federal, em que parte dos recursos arrecadados vai para o pagamento de dívidas dos clubes com o fisco. Dirigentes de clubes vieram ao Senado para agradecer a aprovação da MP e também para pedir o apoio na renegociação de dívidas com o governo, que hoje bate na casa dos 4 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo os dirigentes, os clubes não querem perdão de dívidas, mas que sejam criados mecanismos que facilitem o pagamento dos débitos. A proposta, que já tem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, foi apresentada ao governo. E o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que ele e o presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, vão conversar com representantes do governo sobre essa proposta.
Presidente Renan e eu, como vice-presidente, nós vamos estabelecer um diálogo com o Ministério do Esporte, com a própria Fazenda, e fazer uma mediação. A oportunidade é agora. A essência do futebol está nos clubes. E exatamente na véspera da Copa do Mundo, os clubes, o futebol brasileiro, precisa ser tratado com respeito, encontrar uma política que defina regras, inclusive de punir os clubes, os dirigentes, se não cumprir essas regras.
Vladimir Espinosa, os clubes brasileiros não vão bem das pernas. A finança dos clubes está aí meio combalida, a finança dos clubes brasileiros. É um caminho aí, é uma luz aí no fim do túnel para que os clubes resolvam de uma vez por todas a sua situação. E quem sabe no futuro possamos ter times brasileiros com o porte econômico do Barcelona, do Manchester United, não sei, quem sabe?
Olha, bom, deixa eu dar um bom dia aqui direito, aí pedindo desculpas pela condição da voz aqui, mas é que a gripe está pegando, sabe, porque a gente já não tem condição, né? Depois de uma certa idade, qualquer chuvinha deixa a gente gripado assim. Mas olha, Adriano, tem aí amigos aí que estão acompanhando 11 minutos, pessoal do estúdio, tem alguns pontos. Primeiro, essa situação dos clubes, ela não é nova, ela vem desde a década de 40, 50, né? Essas dívidas com o fisco, 80, 90% delas é em relação à INSS. O jogador que entra, que sai e ninguém dentro de nenhum clube, ou grande ou médio, nunca se preocupou em fazer esse tipo de pagamento, esse tipo de acerto. A dívida foi aumentando, mas juntando uma bola de neve, e todos, praticamente todos os clubes brasileiros devem muito ao fisco. Bom, o senador Viana disse algo aí que para mim é o ponto principal, é a questão da responsabilização, né? Porque todo dirigente de futebol que entra, presidente de clube, ele se preocupa em montar um grande time, em ganhar o campeonato, mas nunca se preocupa em pagar as contas. em deixar a casa em ordem. E é isso que vai acontecendo. Ele vai deixando a conta para o presidente seguinte, o seguinte deixa para o seguinte, o outro seguinte deixa para quem vem depois, e essa dívida vai aumentando. De qualquer forma, eu acho que valeria a pena também a população se manifestar nisso. Afinal de contas, eu torço para a equipe de futebol, você torce, né? Todo mundo torce. Agora, é prioridade fazer isso, o governo intervir dessa forma para acertar contas de time de futebol? São clubes, afinal de contas, né? Rola muito dinheiro nesses clubes de futebol, pelo menos nos da Série A, até nos da Série B também. Depois a situação já fica mais complicada. Esta seria a prioridade? Sinceramente, não tenho a resposta para te dar agora.
Ouvimos aqui o Vladimir Espinosa e vamos ouvir aqui o Anderson Mendanha, nosso árbitro aqui, controlando o tempo. Hoje o Anderson está aqui também, comentando aqui no 11 Minutos. E aí, Anderson, você acha que essa ideia aí da time mania, de abrir os prazos para time mania, para que os clubes tenham mais facilidade para pagar os débitos, eles dizem que não querem perdão, eles querem só facilidade para pagar o débito. Será que vai dar certo isso?
Como o Vladimir falou, talvez dê, mas é bom que o cidadão participe disso também, né? O valor é muito alto, são cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais a dívida completa. Talvez as loterias resolvam um pouco, apesar que a time mania não foi o sucesso todo que se imaginava, né?
É, exato.
Ela não se esperava muito mais que a time mania, quando entrou em vigor, quando começou a ser vendida os jogos, que resolvesse o problema, não resolveu, tá? Mas pelo menos eles vieram dizendo que não querem perdão, né? Que querem pagar, mas querem ajuda.
Ok, substituição no 11 Minutos, sai a Copa do Mundo e a situação financeira dos clubes e entra o Campeonato Brasileiro. Então, em homenagem à trindade palmeirense do 11 Minutos, Anderson Mendanha, Isauro Oliveira e Vladimir Espinosa, vamos iniciar com a Série B do Brasileirão. Vladimir Espinosa, o que foi aquilo, Vladimir, no Frasqueirão em Natal, no sábado, estádio super lotado, uma irresponsabilidade, Palmeiras tomando virada, o que foi aquilo, Vladimir? Lamentável. Olha, aquele episódio do Frasqueirão, hein?
Triste porque demonstra, assim, um despreparo dos dirigentes, uma falta de respeito com os torcedores, tanto lá de Natal quanto com os palmeirenses que foram de outras localidades acompanhar o jogo, né? A gente não pode dizer aqui de forma leviana que isso só acontece no Brasil, só acontece em Natal. A Natal, inclusive, vai ser sede de Copa do Mundo.
Pois,
né?
Mas o Brasil é o país da Copa, Vladimir, né?
O próprio treinador do ABC disse: não, mas não vamos confundir, isso aqui não é arena, isso aqui é um estádio. Não, pera lá. Tanto em arena quanto com estádio, você está lidando com gente. Você tem que ter respeito ao ser humano. E ali o que a gente viu, muito embora o presidente dizendo que não, é que havia mais de 16 mil pessoas, né? Tava mais do que superlotado. Mas, enfim, e além disso, as condições de entrada no estádio, sem ninguém organizando, pouco contingente policial, ou seja, um despreparo total para um evento que, para eles, lá no ABC, um evento de porte grande, né? Se a gente pegar alguns jogos de futebol em outros grandes estádios brasileiros, 16 mil pessoas é um público simplesmente razoável. Mas para aquele estádio, o Frasqueirão, um público muito grande, o máximo, né? A capacidade toda. Então, quando você vai lidar com a capacidade máxima de um estádio, tem que haver a preparação para isso. Tanto a segurança que cabe à PM, quanto ao próprio clube que tem que fazer a organização. O que a gente viu ali foi uma massa humana entrando de uma vez só num funil e todo mundo se apertando, né? Mulheres, crianças, enfim, é lamentável esse desrespeito que ainda acontece com o torcedor em vários lugares do Brasil e não só do Brasil, no mundo. Mas como você citou, ano que vem é ano de Copa do Mundo, aqui no Brasil a gente tem que dar exemplo, né?
Então, o jogo no campo, teve meia hora de atraso por conta desse tumulto, pessoas imprensadas ali no alambrado. Eu temia ali que ocorressem mortes aqui naquele estádio, mas felizmente ninguém morreu no estádio do Frasqueirão. O Palmeiras perdeu para o ABC, Mendanha, 3-2, mas continua disparado na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que não com tanta folga assim em relação ao Chapecoense. Agora são só 7 pontos de vantagem, Mendanha.
Pois é.
Tá preocupado?
Acho que não. Acho que pelo histórico dos dois times, né, o Palmeiras deve ficar mesmo com a vitória, com o campeonato, né? O histórico deles as vitórias são parecidas, mas a defesa do Palmeiras é mais bem fechada, né? Essa situação ali no ABC contra o ABC pode ter influenciado o jogo, principalmente que o ABC saiu na frente, né? Então, pode ter influenciado isso. E outra, a diferença para o Sport e para o Paraná, que vem na terceira e na quarta colocação, são de mais de cerca de 13 pontos em relação ao Sport. O Sport ganhou, mas o Sport, como eu volto a dizer, o Gesiel está em casa, mas não vou deixar de falar, o Sport é bem instável. Ganhou 15 jogos, mas perdeu 11.
Pois é, ou ganha ou perde, dificilmente empata. É, tem só um empate no campeonato.
Se vocês me permitem,
pois não,
a conta tem que ser feita a partir do Avaí, né? Avaí, o Icasa, Joinville. Aí a diferença é de 15, 17
15 pontos.
O Palmeiras vai subir. Quanto a isso, eu acho que, a menos que matematicamente é possível, mas assim, algumas pessoas fazem a seguinte coisa, são 15, 16 pontos, então ainda dá. Mas espera lá, você tem que pegar também a média de aproveitamento que o clube está tendo, né?
Exato.
Porque o Palmeiras, a possibilidade de perder todos os jogos aqui para frente é quase zero. Exato. Pode até piorar a sua situação de rendimento, como aconteceu com o Curitiba, né? Que na Série A fez um primeiro turno fantástico e no segundo não ganha mais de ninguém, já está começando a ficar ameaçado pelo rebaixamento. Agora, rapidamente, com todo o respeito ao pessoal de Natal, os torcedores do ABC, mas o Palmeiras foi garfado, né, vergonhosamente, né? Isso é verdade.
Tem isso também, tem isso também.
Então estamos...
O ABC não tem culpa nenhuma. O ABC foi para campo jogando a partida da sua vida, porque está fugindo do rebaixamento, tinha que fazer isso mesmo, jogou fechado e contra-atacando, fez os 3 gols que tinha. Agora o árbitro da partida, pelo amor de Deus, né? 2 pênaltis que existiram, ele não deu. Um gol absolutamente normal que o Palmeiras fez, ele disse que a bola foi por fora, nunca vi uma bola ninja, né, que foi cruzada 10 metros da linha de fundo, ele, segundo ele, saiu, e fora isso, o pênalti a favor do ABC não foi pênalti, mas ninguém, nenhum palmeirense tem direito de chorar, sabe por quê? Porque os árbitros erram, isso pode acontecer. Agora, errar 3 vezes a favor de um contra o outro, aliás, o ABC que também já sofreu bastante com arbitragem contra si, né? O ABC perdeu alguns jogos porque a arbitragem não facilitou a vida do ABC de jeito nenhum e sim do seu adversário. Mas, infelizmente, às vezes isso pode acontecer. Eu só quero repetir, o ABC não teve culpa nenhuma, aproveitou as oportunidades, mas que o juiz prejudicou o Palmeiras feio, que foi vergonhoso, isso foi. Né? Não é choro palmeirense, não. A gente analisar tecnicamente, você vê que realmente esses lances que eu citei aí aconteceram. Paciência, ganha o próximo e vamos embora.
Ok, então aqui tivemos a reclamação palmeirense do Mendanha e do Vladimir, dois palmeirenses aqui na mesa hoje do 11 Minutos, opinião isenta, neutra. E olha, hoje eu estou no papel aqui do Mendanha, estou controlando o tempo aqui, o Mendanha está no estúdio, parece que relaxou no tempo e eu que sou o senhor do tempo hoje aqui, controlando o 11 Minutos. Só para fechar a Série B, Palmeiras, Chapecoense e Sport Paraná Clube estão no G4, ou seja, se encaminhando para subir para a Série A. O Icasa, atenção para você que está em Fortaleza, o Icasa de Juazeiro do Norte é o sexto colocado, está fazendo uma belíssima campanha, subiu uma posição e está a 3 pontos do G4 da Série B. Então, quem sabe aí o Icasa possa, ano que vem, aí subir para a Série A, quem sabe? Vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro, rapidamente. Tivemos aí o Cruzeiro, atenção, seu Roberto da Ceilândia, que houve 11 minutos, Cruzeirense, Cruzeiro, 4-1 no Náutico nesse final de semana, o primeiro e o último colocado do Brasileirão. Placar até que esperado, né, Mendanha? O alfa e o ômega do Brasileirão deu Cruzeiro.
Cruzeiro. Não tenho o que falar, Cruzeiro. O Rodrigo Rezende tá botando banca a semana toda, o mês todo, não é, Vladimir? E é Cruzeiro.
Vladimir, o Cruzeiro ganhou do Náutico e tivemos o confronto do Grêmio com o Botafogo. Vitória do Grêmio, mais uma derrota do Fogão, que está aí na quarta posição do brasileiro. Pode sair do G4 na próxima rodada.
Quatro derrotas seguidas, né? É até difícil para qualquer botafoguense entender o que está acontecendo, porque o time, se olha no papel, um time muito bom, um time que vinha fazendo uma campanha excelente, brigando pelo título, inclusive. Eu acho que a coisa desandou no confronto direto com o Cruzeiro, né? Porque ali o Botafogo tinha que vencer aquela partida para continuar lutando pelo título. E a partir daquela derrota, o Botafogo não se achou mais em campo. Uma coisa assim, que psicologicamente eu acho que tem até explicação, né? Mas do ponto de vista técnico, pelo elenco que tem o Botafogo, é difícil da sua torcida entender. E agora com risco, inclusive, sério, né? Porque Atlético Mineiro, Vitória, Internacional, apesar que o Internacional também está fazendo mal mais a ninguém, ganhou do Fluminense ontem mais 1-0, porque o Fluminense também não está fazendo mal a ninguém. E enfim, a situação é complicada pelos lados do Botafogo. E o Cruzeiro pode fechar a tampa, entregar, porque parece que nessa situação, 11 pontos acima do segundo colocado, que é o Grêmio, é muito difícil, quase que impossível, o Cruzeiro não ser campeão esse ano.
Vladimir Espinosa, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. Bom dia para você.
Bom dia. Só destacar uma coisa, viu, Adriano? Só bom dia, já que, só registrando que nós começamos 3 minutos atrasados, olha só. Então nós podemos terminar 3 minutos de atraso aí também. Não sei se você deu essa prorrogação para gente ou não.
Dei sim, já estamos em 15 minutos hoje.
Nossa, então vamos embora. Não, só ia citar aqui que você tem lá na parte de baixo da tabela, a briga continua boa e muita gente aposta que um time grande vai cair. Eu, pelo andar da carruagem, pelo que vem mostrando aí Goiás, Bahia, Curitiba e a própria Portuguesa, contando que nesse grupo você tem 3 grandes, né? Fluminense, Flamengo, Vasco e São Paulo, portanto não são 3, são 4. Eu não sei não, viu, Adriano? Eu ainda colocaria nesse grupo mais uma equipe que não é considerada grande, junto com as 3 que já estão praticamente derrubadas, né? Que vão para a Série C do ano que vem, que seriam Criciúma, Ponte Preta e Náutico. Essa seria a aposta, mas a gente vai ter que acompanhar mais pelo menos 2 ou 3 rodadas para saber como é que a situação fica.
Obrigado, Vladimir.
Um abraço.
Um abraço. Anderson Mendanha, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos hoje.
Obrigado também. Um abraço para todo mundo.
Obrigado também para Isaura Oliveira, que coordenou aqui as ações do meio-campo no 11 Minutos. E o Conexão Senado agora faz o intervalo e volta daqui a pouquinho.